Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta hoje com um programa especial celebrando o aniversário da Rádio Senado. O aniversário é nosso, mas quem ganha presente é você. No final do programa de hoje, a gente vai trazer os detalhes da promoção que vai sortear 4 kits de livros. São vários títulos de autores nacionais, entre eles Marcelo Torres e Ilson Gurgel, Fernando Moraes, Orlando Paes Filho e vários outros. A gente fala agora de O Silêncio da Chuva, primeiro livro de ficção do carioca Luiz Alfredo Garcia Rosa, livro que recebeu o Jabuti de Melhor Romance de 97 e ainda o Prêmio Nestlé de Literatura. A história apresenta o primeiro caso do inspetor Espinosa, um policial que costuma refletir sobre a vida e a morte olhando o mar, sentado em um banco na Praça Mauá. Policial dedicado, Espinosa soluciona os casos a partir da análise psicológica dos criminosos, utilizando a inteligência no lugar da força, e agora está diante de uma morte misteriosa de um executivo, encontrado morto com um tiro sentado ao volante do seu carro, com um único tiro. É um morto de indiscutível compostura, mas isso não ajuda. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Em 2021 foi lançado o filme como uma adaptação livre da obra, na direção de Daniel Filho, roteiro de Lusa Silvestre e com o ator Lázaro Ramos no papel do detetive Espinosa. Vamos ouvir então um trechinho desse livro, mais uma vez na voz de Ana Beatriz Santos.
Espinosa atravessou lentamente a rua, olhar no chão, mãos nos bolsos em direção à praça. O sol ainda brilhava forte na tarde de primavera. Procurou um banco vazio de frente para o porto, tendo às costas o velho prédio do jornal à noite. A sombra de um grande ficus deixou as ideias surgirem anarquicamente. Poucas pessoas considerariam a Praça Mauá um lugar adequado à reflexão, exceto ele e os mendigos. No começo era visto com desconfiança, mas aos poucos eles foram se acostumando à sua presença. Nunca frequentou a praça à noite. Respeitava a metamorfose produzida pelos frequentadores do Scandinavia Night Club ou da Boate Flórida. Enquanto prestava minuciosa atenção ao movimento dos guindastes no porto, deixou o pensamento emaranhar-se livremente em sua própria trama. Formara havia tempos a ideia de que momentos de solidão eram propícios à reflexão. Sentado naquele banco, acabara por concluir que isso não se aplicava a si próprio. A forma mais comum como transcorria sua vida mental era de um fluxo semi-enlouquecido de imagens acompanhado de diálogos inteiramente fantásticos. Não se julgava capaz de uma reflexão puramente racional, o que para um policial era, no mínimo, embaraçoso. A praça, apesar de pequena e situada num dos lugares mais movimentados do Rio, era o escape ao ambiente físico da delegacia. Terça-feira não era um dia particularmente ruim, especialmente se comparado às noites de sexta-feira e aos finais de semana, quando a delegacia ficava repleta de prostitutas e punguistas da região do Porto. Essa era a sua clientela. Prostitutas, punguistas, bêbados e drogados, anões do submundo portuário. Os grandes delitos cometidos nos escritórios do centro jamais chegavam à primeira DP. Mesmo a prostituição de luxo, que acontecia em prédios localizados a poucos metros da delegacia, ficava ao abrigo da ação policial. Assassinatos eram raros no centro da cidade.
O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, publicado pela Companhia das Letras, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias, sites de venda de livros e também nos sebos. Agora, a gente ouve mais um trecho de uma das primeiras entrevistas do Autores e Livros. O escritor Lourenço Casarré explica como começou a escrever literatura infanto-juvenil.
Começo a pensar muito tempo antes de colocar a ideia no papel. Eu começo a elaborar aos poucos as histórias em pedaços, né? Até que chega num momento quando eu geralmente que eu ponho o ponto final num trabalho, aí eu realmente já começo o outro. Eu me concentro num livro quando eu estou no trabalho de fechamento. Quando eu vou acabar um livro, aí realmente às vezes eu tiro, bom, agora nos próximos 2 meses eu vou pôr um ponto final.
Só aquilo.
E faço revisões seguidas, né? Eu estou te contando essa história, estou me lembrando o seguinte, eu escrevi um livro agora que eu imaginava que eu ia escrever ele com relativa facilidade, porque era um livro que se passava no meu tempo de escola. Então eu imaginei os colegas, essa coisa toda, digo, esse livro vai me vir com uma facilidade absurda. Eu fiz 12 revisões. É um livro de 150 páginas. Me pareceu que era muito fácil. Agora, também tive uma experiência recente, uns 2, 3 anos atrás, num livro que eu imaginei que ia levar, ia ter uma certa dificuldade, e acabei escrevendo em 20 dias. Não há regra na literatura, né?
E por que razão você justamente escreve para jovens e não primordialmente para adultos?
eu comecei a escrever para jovens de brincadeira, numas férias minhas, há uns 10 anos atrás. Eu tirei umas férias e por algum motivo, não me lembro qual, não pude sair de Brasília. E eu estava com os filhos muito pequenos, morava no Lago Norte. Eu, durante um mês, eu me dediquei a escrever o personagem, que é um delegado trapalhão, que chama-se Teocar Silva da Silva. Aí, quando eu acabei esse livro, esse foi colocado numa editora, aí eu comecei a perceber que é o seguinte: o mercado brasileiro de literatura, ele tem um ramo florescente, um ramo que cresce, um ramo muito forte, vigoroso e profissional, altamente profissional, que se chama literatura infanto-juvenil. Então, eu percebi que essa área de infanto-juvenil era altamente profissionalizada, comecei a escrever mais para essa área e, ao mesmo tempo, isso me começou assim, a me despertar o garoto que eu fui, grande ledor de livros, e eu comecei a me interessar por talvez escrever aqueles livros que eu gostaria de ter lido quando garoto, né? E eu estou muito contente com esse tipo de trabalho porque eles têm resultado e eu gosto de trabalhar na literatura infantil com humor, que é uma coisa que não é muito raro na literatura juvenil brasileira, né?
Qual é a proporção dos seus livros em que a história se desenvolve num lugar chamado Erval Seco?
Erval Seco é uma cidade imaginária do Rio Grande do Sul, que eu achava que era imaginária, né? Eu tinha uma irmã que morava na fronteira e eu ia seguidamente visitá-la e conheci uma cidadezinha chamada Erval, que é uma cidade absolutamente bucólica, pequena, e eu fiquei muito apaixonado pela cidade, então eu resolvi sediar esses romances ali. Mas quando eu fui colocar o nome do livro, eu não quis colocar o nome da cidade. Eu digo, bom, vamos para a ficção. Então eu inventei Erval Seco. Quando o livro saiu, meu pai me ligou e disse, olha, Erval Seco é uma cidade no norte do Rio Grande do Sul. Então eu quis desviar o nome e acabei caindo no nome de uma outra cidade. Isso cria uma confusão para as pessoas do Rio Grande do Sul, sim, que conhecem Erval Seco. E imaginam que a Erval Seco é a outra Erval que eu imaginei. Então é uma brincadeirinha.
Foi
que
uma
eu tô
coincidência,
te contando. Uma coincidência
verdade.
Fantástica.
Lourenço Casarré acaba de lançar um novo romance infanto-juvenil, Amor e Guerra em Canudos, livro que traz um triângulo amoroso em meio ao conflito. Publicado pela editora Elefante, com ilustrações de Cristiane Costa, o romance conta a história de Maria Guilhermina, que chega com os pais e o irmão a Canudos, onde conhece dois rapazes que se apaixonam por ela, um poeta pernambucano e um militar inglês. Amor e Guerra em Canudos tem 224 páginas e pode ser encontrado nas versões impressa e digital a partir de R$ 38,00. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro relembra a poesia de Cecília Meirelles em Oratório de Santa Maria Egipcieca.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você um pouco da história do Oratório de Santa Maria Egipcíaca, livro de Cecília Meirelles, agraciado com o Prêmio Jabuti de 1997 na categoria Poesia. Publicada em 1957, a obra se baseia na lenda da pecadora arrependida de Alexandria, que, depois de uma vida de devassidão, resolve partir em peregrinação para Jerusalém e, sem ter como custear a viagem, paga a travessia com o próprio corpo. Já no deserto, passa a levar uma vida de retidão durante 47 anos. Quem também se inspirou na temática foi Manuel Bandeira, ao compor a célebre Balada de Santa Maria Egipcíaca, que você ouve agora. Santa Maria Egipcíaca seguia em peregrinação à Terra do Senhor. Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de mártir. Santa Maria Egipcíaca chegou à beira de um grande rio. Era tão longe a outra margem, estava junto à ribanceira, num barco, um homem de olhar duro. Santa Maria Egipcíaca rogou: leva-me à outra parte do rio, não tenho dinheiro, o Senhor te abençoe. O homem duro fitou-a sem dó. Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de mártir. Não tenho dinheiro, o Senhor te abençoe, leva-me à outra parte. O homem duro escarneceu: não tens dinheiro, mulher, mas tens corpo. Dá-me teu corpo e vou levar-te. E fez um gesto, e a santa sorriu. Na graça divina, ao gesto que ele fez, Santa Maria Egipcíaca despiu o manto e entregou ao barqueiro a santidade da sua nudez. O tema igualmente inspiraria Raquel de Queiroz a escrever a peça A Beata Maria do Egito, uma versão regionalista da lenda. Dentro da vasta obra de Cecília Meirelles, o Oratório de Santa Maria Egipcíaca juntamente com o Pequeno Oratório de Santa Clara e o Romance de Santa Cecília, forma uma trilogia de poemas agiológicos. Mas você sabe o que significa isso? Poema agiológico é aquele dedicado a contar a vida dos santos. Os versos de Oratório de Santa Maria Egipcíaca serviram de base para uma partitura composta em 1959 pelo compositor alemão Ernest Widmar. E, para encerrar o encanto de hoje, ouça agora trechos desse poema coral que revela uma continuidade no aproveitamento das narrativas cristãs dentro da poética de Cecília Meirelles. Senhor, Senhor, eu sou Maria, aquela do porto de Alexandria, que desde menina vivo dedicada a amar quem passa pela cidade. Como posso cantar para a eternidade se a minha vida é só para breves instantes? E como poderei amar a divindade se apenas mortais têm sido meus amantes? Senhor, eu não sou romeira nem peregrina, eu sou a que fugiu de casa quando era menina, a que era tão leve, tão bela e graciosa, que nem a palmeira, que nem a brisa, que nem a rosa. Vai para este deserto que escolheste, penitente, e abre teu coração à luz do Onipotente, que desce em silêncio dos quatro horizontes. Banha-te nessas douradas fontes, e aquele grande fogo que consumia tua vida em Alexandria, verás cair de teu corpo como um vestido encarnado, e estarás para sempre perfeita e livre do vil pecado. Além de presente na literatura, Maria do Egito é tema de duas óperas, e episódios de sua vida estão pintados no mosteiro de São Salvador de Onha, na Espanha. Existe ainda uma capela dedicada à santa, na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, comemorando o momento de sua conversão.
O Autores e Livros vai ficando por aqui, como prometi, trago agora os detalhes do nosso sorteio. Quer ganhar um dos quatro kits de livros? É muito fácil. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591 e responder a seguinte pergunta: quem foi a primeira apresentadora do Autores e Livros? Se você ouviu o programa de hoje, vai responder fácil fácil essa pergunta. Basta ouvir de novo no nosso site senado.leg.br/rádio ou em podcast, no Spotify e nas demais plataformas. Repetindo o nosso WhatsApp, 619-8611-9591. Participam do sorteio todas as mensagens que chegarem até quarta-feira, 2 de fevereiro. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.